CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta com o CBN Audiência Pública, iniciando o nosso programa, na verdade, hoje, terça-feira de 18 de outubro, falando aí que hábitos colaboram com a obesidade. Pular refeições, comer alimentos ricos em gorduras, consumir muitos alimentos industrializados aí em excesso, outras atitudes assim acabam diminuindo a disponibilidade de nutrientes que são necessários ao bom funcionamento do organismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a estimativa é que até 2025, aproximadamente 167 milhões de pessoas, entre adultos e crianças, vão ficar menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas. E ainda de acordo com a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas. 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. Por isso é necessário a gente falar quais hábitos colaboram aí com a obesidade. Eu já passo aí, então, a palavra aos nossos convidados, começando com a doutora Bel Fagundes, que é nutricionista, para ela se apresentar para a gente, para os nossos ouvintes da CBN, e contar um pouquinho também do seu histórico profissional. Fique à vontade.
Olá a todos. Bom, eu atendo, eu sou especializada em saúde da mulher, mas eu atendo muitas pessoas que estão acima do peso. Obesidade mesmo, pessoas pós-bariátricas, eu atendo algumas, mas não naquela fase primária da pós-bariátrica, né? Eu atendo depois. Muitas dessas pessoas acabam tendo um ganho de peso e acabam procurando. Mas o que eu considero da obesidade é que a gente tem que ter uma mudança de estilo de vida. E isso é o primordial. Eu brinco até com os pacientes que é como se fosse uma pizza, e a pizza da boa saúde. Uma das fatias é a nutrição, mas ela não é única. Então a gente tem que ter gerenciamento de emoções, gerenciamento de estresse, tem que cuidar do sono, que é super importante e fundamental para o processo de emagrecimento. A gente tem que pensar na nossa microbiota intestinal, que são aqueles bichinhos que moram no nosso intestino, então a gente tem que pensar na qualidade do que a gente come também. E se a gente pratica ou não atividade física, todos esses pilares são super importantes para a manutenção do peso e até para uma perda de peso.
Com certeza, doutora Bel Fagundes, nutricionista, batendo esse papo aqui hoje sobre obesidade. E aí eu passo a palavra então para o Jorgimar Ferreira, que é personal trainer, para se apresentar para os nossos ouvintes da CBN e contar um pouquinho aí do seu histórico profissional.
Bom, bom dia a todos. Meu nome é Jorgimar, né? Eu já trabalho como personal trainer, principalmente para grupos especiais, entre eles obesidade, diabéticos e hipertensos. Também tenho uma experiência com idosos. Lembrando que os idosos também são grupos que entram na faixa de obesidade devido à perda da massa muscular, então com isso acarreta aí no aumento do excesso de peso e entre outras doenças. Eu fiz uma pesquisa recentemente, né, e venho pesquisando ainda sobre a obesidade, e especialmente aqui no Acre foi a minha pesquisa, e a gente pôde relevar e ter um resultado bastante significativo e mostrar que a obesidade ela é uma doença silenciosa e muitas vezes negligenciada pelo poder público, porque não é só estética, mas entre todos os parâmetros, entre eles a saúde como um todo, desde o psicológico, desde o social, entra aí também os meios como o financeiro, né? O indivíduo ele não é só obeso porque ele come muito e gasta menos, tem outros fatores também que acarreta aí. E isso para mim sempre foi um privilégio, porque desde a minha graduação eu gostei de trabalhar com a obesidade. É um grupo de pessoas que, quando você tem um contato com eles, você descobre que as emoções e outras variáveis também fazem com que eles lutem pelo não preconceito, por se sentir bem, por ser aceito até pelos familiares. E aí, então, eu pude perceber que esse é o grupo que eu decidi trabalhar e decidi pesquisar para levar para eles uma solução, né? Tentar aí amenizar as situações dele para devolver aí uma qualidade de vida.
Muito bem, obrigado, Jorgimar. Vamos fazer uma pequena pausa no nosso primeiro intervalo comercial e na volta a gente segue aqui com esse bate-papo sobre a obesidade, como combater, então, os hábitos que a gente precisa mudar para combater a obesidade. 9:18, CBN Audiência Pública, volta já já.
CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública de volta nessa terça-feira, 18 de outubro. Vamos continuar então o nosso bate-papo aqui falando sobre a obesidade, sobre os hábitos que a gente precisa mudar para colaborar com a obesidade. E aí eu gostaria de reforçar que nós estamos recebendo aqui a doutora Bel Fagundes, ela é nutricionista, clínica funcional integrativa, e também o Jorgimar Ferreira, que é personal trainer e pesquisador. Inclusive, um fato curioso, Jorgimar é o primeiro aluno indígena do povo Kaxinawá, concluiu o mestrado, então, no programa de pós-graduação em ciências da saúde na Amazônia, né? O primeiro de sua família, então, a ingressar no ensino superior, concluir a pós-graduação, o mestrado. Então, fica aqui esse registro bastante especial, incentivador também, né, para outras pessoas. E aí, a gente gostaria de entrar, de fato, no nosso bate-papo. O Jorgimar já tocou num ponto muito importante, que trabalha muito com o emocional das pessoas que têm obesidade, porque existe muito preconceito, é fato, na nossa sociedade, e a gente também precisa abordar essa questão de que nem sempre a obesidade ela vai ser sinônimo de falta de saúde. Claro que ela pode acarretar alguns problemas, mas existem pessoas que muitas vezes têm um corpo um pouco acima do peso, mas que têm uma vida saudável, que fazem seus exames e não dá nada alterado. Assim como tem pessoas, às vezes, que são magras, estereotipamente, como a sociedade costuma comentar, normal, vamos colocar bem entre aspas aqui, mas que tem todos os índices alterados, não tem uma saúde muito boa. Então, tudo isso precisa ser colocado em mesa, em pauta nesse momento. E aí eu vou para a doutora Bel fazer um balanço sobre isso, sobre essa análise que eu acabei de levantar aqui como um ponto para a gente discutir nessa manhã.
Sim, é um dos pontos que eu achei super interessante na fala do Jorgimar, que ele fala de acolher os pacientes, né? Então, entender que a obesidade é também um fator emocional, né? Então, trazer para perto do paciente, trazer o paciente para perto de você. Tem um professor que sempre fala uma frase que você tem que, a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu paciente é: você quer se tratar ou você quer ser tratado? Né? Porque se ele está buscando em você, no profissional da saúde, ser tratado, então vocês... se ele quer ser tratado, ele está depositando no profissional da saúde toda a resposta. Mas se ele quer se tratar, então vocês estão juntos, vocês estão lado a lado. Eu acho que quando temos esse cenário, é um dos melhores cenários, né? Que a gente tem uma resposta muito mais positiva, não é uma coisa impositiva, né? Não é uma coisa... vertical, mas fica uma coisa horizontal, então a gente tem uma troca. Eu acho que aí a gente consegue ter resultados incríveis.
Ou seja, para a gente começar de repente a mudar alguns hábitos alimentares, a mudar alguns hábitos de exercícios físicos, toda uma rotina, é preciso primeiro uma consciência, né, doutora?
Exatamente. Primeiro o paciente tem que ter consciência. Mas uma das coisas que acontece muito com o paciente, ele chega em consulta, sabe, o paciente obeso, ele sabe que ele precisa emagrecer. Então, você chegar num profissional da saúde e falar: ah, você tem que emagrecer, não é uma grande novidade, né? Então, como que você vai fazer isso, né? E também alinhar a expectativa. Eu acho que isso é o principal também. Então, você não vai conseguir sair do zero para chegar no 10 de uma vez só. São passos. E é um tratamento contínuo. Não é igual você ter uma pneumonia, você vai no médico, você toma um antibiótico. A obesidade ou o sobrepeso é um tratamento contínuo. Então, para sempre, você vai ter que fazer essa manutenção, você vai ter que ter um cuidado, você vai ter que ter um olhar mais atento, né?
Muito bem pontuado. Eu passo para o Jorgimar, como ele trabalha com personal trainer, trabalha acompanhando pessoas para desenvolver mais o que você tocou no assunto, que muitas vezes o lado emocional dessas pessoas também precisa ser cuidado, vamos dizer assim, né, Jorgimar?
Sim. Primeiro assim, o que é a obesidade em si? A obesidade, ela é uma causa multifatorial, não existe uma causa única. Nós precisamos entender que não é apontar o dedo para uma pessoa obesa dizendo apenas que ela senta no sofá o dia inteiro e não se não se movimenta, né? Não vai atrás de uma solução. Muitas vezes o indivíduo ele até mesmo está ali treinando ou na sua casa ou treinando na academia, mas existem outros fatores que vai desencadear. Será que é genético? Será que é emocional? Será que aconteceu algo na vida dele que abalou e ele não consegue? Será que algum distúrbio também endócrino? Então é preciso percebermos que quando entramos em contato com esse tipo de pessoas, né, com esses grupos de pessoas, a gente precisa ver que existem vários fatores e é nesses fatores que a gente precisa trabalhar em cima. Por isso que hoje é importante uma equipe multidisciplinar para que possa ser feito de uma forma mais eficiente, não vou dizer perfeita, mas de uma forma mais eficiente. Porque os fatores hoje em dia que vai desencadear os hábitos de sedentarismo, o hábito de passar mais tempo em tela, de celular, o hábito também de... o hábito sedentário, que é aquele indivíduo que faz, pratica atividade física, mas no decorrer do dia não usa a escada, usa elevador, não vai na esquina comprar algo andando, ele vai de carro, vai de moto. Isso tudo vai desencadear cada vez mais os fatores de sedentarismo.
Jorgimar, você tocou num ponto muito importante agora, que levanta até um questionamento sobre a questão, tipo, a obesidade, ela não tem um fator único, né? Então, essa substituição, por exemplo, do alimento saudável por alimentos industrializados ou processados, principalmente agora que a gente vive numa sociedade que está cada vez mais na correria. Enquanto mais rápido, quanto menos tempo eu perco, mais rápido eu como, e mais tempo eu tenho para trabalhar, para fazer as minhas outras funções do dia a dia. Isso também pode levar à obesidade?
Sim, corretamente. Acho que a doutora Bel, né, ela sabe melhor do que eu, mas uma das coisas que eu sempre bato na tecla é desmistificar o que é a dieta. As pessoas hoje, quando ouvem a palavra dieta, associa o que antigamente se falava como regime, que inclusive está errado, né? Regime é o que... É a pessoa cortar, eliminar, e não é isso, né? Uma dieta é algo controlável, algo que você vai fazer o básico no seu dia a dia. E o que as pessoas pensam? Não vou fazer dieta, eu vou comer o que tem, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso estudar, porque eu preciso cuidar da minha casa, e assim vai. E hoje, os alimentos mais nutritivos estão mais caros, né? Podemos entrar em questão disso, que inclusive uma das minhas pesquisas também foi essa, mostrar que as pessoas comiam mais alimentos saturados, industrializados, açucarados. Por quê? Porque são mais em conta. E o poder aquisitivo é algo que bate muito na nossa sociedade. Pessoas que não têm como pagar ali um alimento, um prato mais nutrido, e vai pagar por um pastel, que é R$2, vai pagar por um suco de saquinho, que é R$1,50, assim, né? Eu fico colocando por cima, não sei. E isso vai fazendo com que esses hábitos vai acarretar primeiro sobrepeso até chegar na parte da obesidade. Hoje, eu quero até ressaltar para o público que a luta não é contra a pessoa obesa. A luta é contra a obesidade. A obesidade, ela é uma doença. A obesidade está classificada no CID-10. Porque ela vai desencadear fatores que vai inflamar o corpo da pessoa. Às vezes ela vai estar ali, é porque eu preciso emagrecer, porque eu estou esteticamente. Não, eu preciso entender que eu preciso emagrecer, porque durante o excesso de peso, meu corpo está inflamado. Às vezes vai para a parte endócrina, parte do coração. Pessoas aí têm mais chance de ter arritmia, de súbitos e assim sucessivamente.
E aí eu já lanço para a doutora, para a doutora Bel, responda aí qual é o problema dessa substituição, principalmente para uma pessoa que já tem obesidade e para uma pessoa aí também que já está com sobrepeso. Substituir alimento saudável por alimentos processados para otimizar aí o tempo na hora de comer, principalmente na função do dia a dia.
Sim, é um grande... Eu acho que o Jorgimar pegou num ponto bem forte, que é a questão de valor. Infelizmente, muitos produtos industrializados são bem mais baratos do que aqueles produtos in natura. E também a rapidez que a gente vive. Um ponto que eu tento sempre bater na tecla com os pacientes é tentar se organizar. Tirar um dia para fazer uma organização. É um pouco mais difícil? É um pouco mais trabalhoso? Não é fácil. Ontem eu fiquei fazendo isso, fiquei cozinhando, enfim. E... Não acho legal, mas eu sei que eu preciso fazer isso, né? Para minha saúde. Como eu falei, não é um ponto que a gente vai chegar, não é como um antibiótico, tem uma pneumonia, a gente vai chegar num ponto, a gente não vai fazer uma dieta para chegar em algum lugar, né? Então é um direcionamento, é uma vigilância que você vai ter que ter para o resto da sua vida.
Muito bem, doutora, bem pontuado. A gente vai desenvolver daqui a pouquinho mais. Vamos fazer uma pequena pausa agora para o repórter CBN. Já já a gente volta com o CBN Audiência Pública dessa terça-feira.
CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública de volta aqui na programação da Rádio que Toca Notícia 98,1 FM. Hoje estamos aqui batendo um papo, então, falando sobre hábitos aí de como evitar, então, a obesidade. E estamos recebendo para bater esse papo com a gente a doutora Bel Fagundes, que é nutricionista clínica, e também o Jorgimar Ferreira, que é personal trainer e pesquisador. E a gente estava falando no bloco anterior, e eu gostaria que a gente desenvolvesse mais sobre esse assunto, para a gente fazer aí um balanço sobre essa nossa correria do dia a dia, que muitas vezes tem nos obrigado a muitas vezes apenas comer e não nos nutrir, porque existe uma diferença entre isso. A gente tem colocado qualquer tipo de alimento, como o Jorgimar já apontou, para dentro, que está mais fácil, que está mais ao alcance, mas tem faltado uma preocupação com a nutrição, em ter uma dieta balanceada e dieta no bom sentido, como o Jorgimar e a doutora Bel também já pontuaram, né, para a gente realmente ter mais um tempo de parar, planejar, olhar o que, que a gente está comendo, o que, que a gente está se alimentando, está sendo realmente suficiente para me manter saudável ou apenas para manter a gente passando aí, apenas sobrevivendo, né, doutora Bel?
Exatamente. É, como a gente havia comentado, a gente quer tudo mais rápido e mais barato, por N questões, né? E esses alimentos muitas vezes não são os mais nutritivos, né? Mas eu acho que a gente pode tentar fazer escolhas, tentar fazer acordos para encaixar o seu bolso na sua dieta, né? É, tem até alguns alimentos, tem um tipo de planta que a gente chama de punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que determinadas regiões têm as suas. Aí na sua região, eu não sei ao certo quais são, mas são ricas em nutrientes e a gente consegue fazer muitas coisas com essas plantas, né? E a gente consegue se nutrir bem. Então, existe também uma outra coisa, que é o aproveitamento integral dos alimentos, né? Então, muitas vezes a gente joga fora a casca de banana, mas a gente poderia utilizar essa casca de banana para fazer N preparos. Então, isso eu acho muito legal, a gente também tentar se adaptar para essa realidade.
Jorgimar, gosta de contribuir, colaborar?
Sim. Em relação a esses fatores de algo mais rápido, né, como foi citado, é também importante salientar que os costumes, os hábitos alimentares da família também contribuem bastante, como, por exemplo, hoje os pais, eles geralmente quase não têm tempo para ficar com os filhos, então isso vai deixando a cuidado de terceiros, e esse terceiro, muitas vezes, não consegue tratar como uma alimentação mais rica, nutritiva, dá, às vezes, uma alimentação vazia, como as bolachas, né, biscoitinhos. E também quero aqui frisar que O grupo de pessoas, de povos, também tem essa cultura. Por exemplo, na minha cultura indígena, a pessoa magra, ela é tida como uma pessoa que está doente. É muito engraçado, né, que tipo, eu tento pesquisar contra a obesidade, já meus familiares já acham que uma pessoa magra é uma pessoa que está doente. E que uma pessoa que está com sobrepeso, está encorpulada, são pessoas saudáveis. E isso eles acham bonito. Mas assim, também devemos levar em consideração que eles não conhecem, né, toda a parte fisiológica. Então, assim, o que acontece? Que esses hábitos que a gente vai tendo, eu tive esses hábitos de comer comida mesmo no café da manhã, nos lanches e aumentar o peso. A minha sorte foi que meus pais sempre trabalharam muito nas fazendas, na aldeia. Então, eles tiveram uma genética boa e, graças a mim, passaram. Então, eu não tive um aumento de peso. Mas essa parte de você ter um convívio mexe muito. Se os seus pais não têm um tempo de colocar um alimento bom, um alimento nutritivo, você também não vai ter. Você vai pegar um aí, fica numa mochilinha, coloca, vai pro seu trabalho, come ali um pão, come ali, não que seja ruim, mas se você não controlar, isso acaba o seu hábito acaba virando coisas ruins e começa a vir o quê? O excesso de peso e possivelmente a obesidade.
Muito bem. E aí a gente já deve, então, estamos falando muito sobre alimento, mas estamos falando de fatores da obesidade. E a gente pula agora para o lance do preparo físico, né? Dos exercícios físicos que você, como personal trainer, tem acompanhado muita gente. Que, como a doutora Bel pontuou lá no início, não é apenas a gente ver o que está comendo, mas também ter uma vida saudável, uma rotina, né? Fala um pouquinho mais sobre isso com a gente, Osmar.
Então, a prática de atividade física, muitas das vezes, eu até falo que as pessoas, elas não gostam de praticar atividade física, elas gostam do resultado que a atividade física vai dar a elas, ou seja, um corpo mais esteticamente bonito, né, mais magrinho, mais definido. É importante a gente perceber que hoje a mídia, ela coloca muitas situações que às vezes impede aquele indivíduo que está com excesso de peso ou obeso de praticar atividade física. Qual? Que é só a pessoa maromba que vai para a musculação ou faz qualquer tipo de atividade. Então, ela chega, ela precisa entender que é todo um processo, o processo de adaptação, o processo de aumentar as cargas, o processo de aprender a fazer qualquer movimento sem se lesionar. Então, isso vai fazendo com que quando ele chega lá e encontra os marombas ou até mesmo os blogueiros que gostam de filmar seus treinos, que aquilo é vergonhoso, ele pegar 2 quilos de cada lado, mas aquilo é importante para ele, porque todos na nossa vida, tudo é um processo, e para o treinamento físico também é um processo. Ele precisa aprender diversas outras variáveis para chegar num objetivo dele. E uma das coisas também que entra bastante é que quando ele começa a fazer exercício hoje, ele já quer resultado daqui uma semana. E não é assim que acontece. Nós precisamos entender que o nosso corpo, ele vai passar por adaptações, e essas adaptações, ela vai gerar de pequeno a médio prazo. Não é uma semana, não é 2 semanas. Ele precisa ter um treino mais eficiente, voltado para a necessidade dele, e ele precisa também entender que existem outras partes, um descanso, como gerenciar o estresse dele, né? Eu lembro que existem alunos que já treinou comigo e falava assim, atendo mais clientes em casa, né? E eles falavam assim, eu não gosto de ir para musculação, primeiro porque eu chego lá e começo a pegar o peso, a gente pega peso dobrado que o meu, eu sinto vergonha de colocar uma roupa. E então, assim, hoje é bom a gente entender que qualquer lugar, parques, casa, é só você tirar um tempinho. Com certeza, uma ótima programação, planejamento, você já está cuidando da sua saúde, e eu sempre digo que a estética vem como resultado.
É isso mesmo,
Richard. Realmente é gostar do processo, né? Porque querendo ou não, a mudança não é imediata. E o Josmar tocou num fator muito importante. Que quando a gente vai na academia, ou vai, a gente pega o nosso próprio celular e a gente sempre vê vídeos, seja de maromba, seja de blogueiros, fitness. Muitas pessoas ali nos comentários, qual é a tua dieta? Qual exercício tu faz? Qual rotina de exercício? Porque acha que porque deu certo com um, vai dar certo também. E aí eu vou perguntar para a doutora Bel qual é a problemática disso, de querer seguir a dieta de um blogueiro fitness que já tem ali aquela rotina, muitas vezes há anos, né? E qual é a problemática de querer fazer o que o outro está fazendo por achar que vai dar certo, sendo que cada um tem o seu próprio biotipo, né?
Somos indivíduos diferentes, temos genéticas diferentes, temos estilos de vida diferentes, então não existe uma dieta única que seja boa para todos, né? Senão seria muito fácil, não existiria, né? Então a gente tem que realmente ter uma dieta individualizada e tem que ver cada caso de forma única, né? Então isso engloba estilo de vida, hábitos, sono, microbiota intestinal, atividade física, enfim, N fatores.
E é importante a gente, como foi bem dito aqui, lembrar que é um processo, né, doutora? Não é do dia para a noite. Como é que são os seus pacientes quando chegam aí, muitas vezes vêm ansiosos, com resultados rápidos?
Não, eles querem para ontem, né? Tem um casamento, preciso emagrecer para amanhã. E a gente vai traçando estratégias e vai... Eu acho que o importante é não criar expectativas, alinhar expectativas. Então, o que eu sempre falo a gente não vai chegar do 0 ao 10. Então, são passos que a gente tem que fazer, né? Por isso, se a pessoa tá um pouquinho acima do peso, essa conversa, esse diálogo é um pouco mais fácil. Mas se a paciente realmente tem muitos quilos a perder, porque o processo não é uma linha reta. Então, muitas vezes ela perde peso, daí tem reganho, dela não volta em você, daí depois volta, estando com o mesmo peso. Então, esse processo, tanto é que o que eu gosto quando o paciente tem uma obesidade, tem um sobrepeso, é fazer um acompanhamento a cada 15 dias, fazer um acompanhamento mais pertinho do que outros pacientes que é só fazer uma pequena coisa que já tem um grande resultado.
É importante a gente falar sobre isso, porque ansiedade também tem sido um dos motivos de ganho de peso hoje, como a gente já falou, dessa correria do dia a dia. E muitas vezes a ansiedade por um resultado pode acabar gerando um efeito contrário, né, doutora?
Sim, com certeza. Né, ansiedade. E depois da pandemia, acredito que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Pelo menos nesse período que eu peguei de pacientes com burnout, muito ansiosos, foi um número, assim, assustador. A ansiedade é um problema e a gente tem que ver como um problema mesmo. Às vezes tem que entrar com medicamento, tem que ter uma equipe multidisciplinar, e tudo isso vai fazer resultados diferentes.
E acaba que se torna um caso de saúde mental, que acaba reverberando para a saúde física, mas começa na saúde mental, em cuidar das coisas bem equilibradas. E aí o Jorgimar, como trabalha com exercício físico, talvez perceba um pouco isso, de mudar um pouco do hábito, acaba melhorando na saúde mental e reverbera aí para todos os pontos da vida, não é isso, Jorgimar?
É isso mesmo. A mudança nos hábitos de vida leva o indivíduo a melhorar em diversas áreas, como por exemplo, aquele indivíduo que usa algum tipo de fármaco, ele acaba diminuindo. Hoje a gente tem que frisar que o excesso de peso, ele é um problema na saúde pública. E isso superlota o serviço público. Nós sabemos que há uma dificuldade na demanda de médico, na demanda de vários outros profissionais. E o que eu hoje até falo, né, para quem está ouvindo, cuidar da saúde não é fazer atividade física, cuidar de uma boa alimentação, não é só uma parte estética. A estética vem como uma parte de resultado, lá uma pequena fração. Mas é você evitar fila no SUS, é você evitar de, até mesmo se você for sozinho, não tem ninguém para acompanhar durante as consultas. E é uma coisa importante também, quem usa um tipo de medicamento, como uso contínuo, acaba desencadeando outros tipos de patologia lá na frente. Então, quando você entra com excesso de peso, você sai com uma hipertensão, por usar bastante remédio a tempo, uma diabetes, ou um caso mais grave, uma doença renal crônica.
Muito bem, então é importante tocar nesse ponto, porque a gente precisa frisar que o motivo desse programa de hoje não é falar mal, estereotipar que quem está acima do peso está doente, não é isso. É como o Jorgimar já apontou, a obesidade é uma doença, mas ainda assim, cada pessoa tem o seu biotipo, tem o seu modo de vida, tem realmente que buscar se entender, se conhecer, buscar apoio de profissionais como os que nós estamos recebendo aqui, para se conhecer e saber realmente, eu estou com sobrepeso, eu estou com obesidade, isso para mim tem me atrapalhado? Tem atrapalhado a minha vida, a minha saúde ou não? De repente, pode ser um caso aí, às vezes pessoas muito magrinhas também, que quem olha naquela visão comum, ah, essa pessoa magrinha está super bem, está cheio de problemas para serem enfrentados também, né, doutora Bel?
Exatamente. Então, existem pessoas que estão acima do peso e são super saudáveis, como existem pessoas que são eutróficas, que são ou têm abaixo do peso, e estão doentes. Então, a gente não pode classificar como, ah, você está gordinho, então você não é saudável. Esse estereótipo acontece muito.
Aí é uma coisa que a gente precisa combater no dia a dia. Agora, Jorgimar, você que trabalha com exercícios físicos, depois da pandemia, as pessoas têm buscado mais essa ideia de, ah, eu preciso melhorar o meu corpo, preciso de uma estética mais bonita. Como que foi esse período de transição aí com seus alunos?
Então, após o período pós-pandemia, o que eu tenho encontrado, né, na minha linha de trabalho, é pessoas que querem realmente cuidar da qualidade de vida, que entendeu que a atividade física não foi só um fator de estereótipos, mas um fator que diminuía a ansiedade, diminuía o estresse e aumentava o nível de concentração em diversas atividades deles mesmos diariamente, como estudo, cuidar da família e gerenciar outros tipos de procedimentos, né, e aí, então, o que acontece? aumentou bastante o período, a procura de pessoas mais idosas, de pessoas que não praticavam nenhum tipo de atividade, que viu que os casos de pessoas que foram a óbito por Covid tinham alguma relação com o sedentarismo. Então, foi assim, muito importante, né? Foi uma tristeza, mas o pós-pandemia trouxe esse tipo de público, uma conscientização que é preciso se movimentar para se proteger de diversas doenças.
E talvez pessoas que, de repente, antes da pandemia, frequentavam a academia de modo, vamos dizer assim, não tão regular. Quando as academias fecharam, sentiram falta, né? De repente, não, agora na volta eu vou pegar meus treinos bem direitinho, né, Josimar?
Sim. É importante a gente ver também que uma das partes importantes, né, até mesmo do profissional de educação física, é a periodização do treinamento. Não é só apenas uma troca de exercício. E os indivíduos, eles percebem isso. Eles percebem quando, né, há ali uma maior atenção na ficha de treino deles. E é justamente o que você falou. Quando voltaram, começaram a fazer certinho, começaram a seguir o cronograma, se era para fazer tantas séries, tantas repetições, faziam, porque entendeu a importância de fazer esse tipo de prática de forma mais acompanhada, de uma forma mais tranquila também, né?
Querendo ou não, é juntar várias práticas saudáveis para criar o melhor ambiente, não só alimentar, né, mas como físico também. Essa seria uma das chaves para prevenir aí a obesidade, está correto?
Exatamente. É toda essa parte, né? Até porque, assim, nós entendemos que um dos fatores que desencadeia a ansiedade de pessoas que estão em excesso de peso e não conseguem diminuir é, primeiro, o encorajamento, né, a falta disso, e o aumento por uma rotina de mais prazerosa nos alimentos mais açucarados, né? Acho que a doutora pode salientar isso melhor e ver que essas pessoas, elas tem um pouco mais de dificuldade em praticar atividade física, ou até mesmo se movimentar, ou até mesmo planejar uma rotina de alimentação, porque elas ali entendem que elas não se sentem suficiente e nem se sentem tão confortável em realizar uma atividade física. Então, assim, tem desencadeado bastante essa parte da ansiedade, essa parte de estresse, e com isso aumentado o excesso de peso.
Muito bem, 9 horas e 51 minutos, vamos fazer nosso último intervalo comercial e já já o CBN Audiência Pública está de volta.
CBN Audiência Pública.
A audiência pública agora para o nosso último bloco, infelizmente, ouvinte. Mas olha, esse bate-papo foi muito esclarecedor, tirou muitas dúvidas, foi de muito aprendizado aí e também para desmistificar muitas coisas relacionadas à obesidade. E olha só, já vou encaminhar aqui para a doutora Bel Fagundes fazer as suas considerações finais e muito obrigada por participar do CBN Audiência Pública.
Obrigada a eu pelo convite, adorei estar com vocês nesse período. E eu estava até anotando os highlights, assim, que eu acho que são importantes para a gente fazer de considerações finais. Então, entender que a obesidade é uma doença crônica, entender também que o caminho não é um caminho curto, é um caminho contínuo, longo, e muitas vezes vai precisar de uma vigilância externa, né? Essa vigilância externa de uma equipe multidisciplinar vai ser de extrema importância.
Muito bem, obrigado, doutora. Eu passo então para o doutor Jorgimar aqui fazer também suas considerações finais, desde já agradecendo a disponibilidade de estar conosco.
Eu que agradeço a doutora Bel, agradeço a vocês pelo convite e também quero agradecer aqui ao meu orientador, né, professor Mauro do Lamex, que me ajudou a chegar até aqui e me ajuda ainda. Sem ele, a minha pesquisa e essa minha área de linha de pesquisa não teria dado certo. Porque é importante, como ele sempre fala, a ciência não se faz sozinho. E a gente entender que hoje é preciso, sim, combater a obesidade, não o obeso. É preciso entender a pessoa obesa, a pessoa que está com excesso de peso. Como foi falado, é diversos fatores, não podemos apontar um. Podemos bolar estratégias, né? Assim como no treinamento físico, onde a gente periodiza o treino, que tipo de treino eu vou colocar hoje, assim também deve ser com a pessoa obesa. Quais são os fatores que desencadeia? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? E é preciso entender que quando você pratica atividade física e procura uma qualidade de vida melhor na alimentação, você está cuidando da sua longevidade. Porque hoje a gente acaba envelhecendo, mas acaba envelhecendo com doença. Então é bom envelhecer vivendo bem, sem limitações e levando aí então a sua dependência, tá? Então, obrigado a todos.
Muito bem, então estamos encerrando o nosso CBN Audiência Pública. Agradeço aos nossos convidados, agradeço a você, Bruna Keren, por estar com a gente também.
É sempre um prazer estar aqui na bancada do CBN Audiência Pública. Eu sou Laureano, eu te encontro aqui amanhã também, viu?
Amanhã estamos.
Muito obrigada aos nossos ouvintes também, né, que compareceram, que estão sempre nos escutando todas as manhãs, e aos nossos convidados. Foi uma honra participar desse bate-papo.
É isso mesmo, com os trabalhos técnicos do Kelvis Miranda, a produção de Bruna Keren e aí gerência de jornalismo de Geice Negreiros, conteúdo e programação de Daniele Pires e a direção regional de jornalismo do Paulo Fernandes.
Apresentação, Richard Laureano e Bruna Keren.
Obrigado pela sua companhia, sua audiência e até amanhã.
CBN Audiência Pública.